Bem-vindos ao nosso podcast Espiritismo Descomplicado. No episódio anterior, nós falamos sobre as características, sobre o homem, sobre o espírita do século XXI, mas conversamos aqui entre nós aqui e concluímos que precisávamos ainda agregar alguns conhecimentos, alguns tópicos, algumas características que não foram faladas, alguns assuntos que não foram discutidos. Então, por isso, pensamos em falar sobre a parte 2, né, desse tema que consideramos tão importante. Mas antes de entrarmos especificamente no tema, queríamos deixar as nossas orações, as nossas preces, todo o nosso sentimento para o povo do Rio Grande do Sul que tem passado por essa catástrofe climática, por esse momento tão difícil, né, para que os nossos amigos espirituais possam estar ao lado dos nossos irmãos, os apoiando, os orientando, né, dando toda a sabedoria necessária para que eles possam, então, passar por esse momento, por essa provação tão difícil, tão complicada aqui nesse planeta, mas tenho certeza que vão conseguir superar esse momento e prosseguir aí na nossa vida encarnado aí com todo o sucesso possível. Bom, então, antes de entrarmos no nosso tema, eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Miguel, né, que vai conduzir aqui os nossos debates de hoje.
Pois é, pessoal, bem-vindos todos de volta aqui a mais um episódio. E a gente estava justamente no encontro passado conversando sobre, será que a doutrina, uma doutrina, um conjunto de livros, o Pentateuco, que é um conjunto que começou a ser escrito em 1857, será que ele ainda é válido? Será que ele ainda se aplica ao mundo moderno de 2024? E aí a gente pontuou algumas questões, né, algumas diferenças. O que que é o século XXI? O que que ele tem de diferença, né? Então, a gente poderia falar de várias questões, mas uma delas que talvez seja a principal é o desenvolvimento tecnológico, né? Então, hoje em dia a gente tem a ciência ainda mais desenvolvida, a gente tem recursos que se Kardec pudesse ter acesso hoje em dia, ele ficaria bastante surpreso. Só que, além da ciência desenvolvida, a gente percebe que a sociedade, no geral, ela mudou muito. Por quê? Na época que Kardec escreveu, ainda numa França imperial, ainda era o pai dele é da época da Revolução Francesa. Então, assim, ele pegou a França num momento de início de transição, mas ainda era uma sociedade extremamente dividida, estratificada, né, com o primeiro, segundo, terceiro estado. E hoje em dia, aparentemente, pelo menos aqui no Brasil, a gente já tem uma sensação de que essa estratificação social, ela é mais fluida, não existem mais bem essas castas. A gente já tem grupos minoritários, invisibilizados, que hoje em dia aparecem, e a gente tem toda uma movimentação em prol de um maior nivelamento. Então, nesse contexto de mais informalidade, de menos hierarquia, de mais velocidade, de mais acesso à informação. Será que a doutrina ainda se aplica? Ela ainda nos ajuda para os desafios atuais? Então, era nesse contexto que a gente começou a analisar. O Edna, no encontro passado, chegou a falar do caráter progressivo da doutrina, que realmente ele é muito importante, mas é aí que a gente começa a nossa reflexão. Será que o movimento espírita tem aplicado esse caráter progressivo da doutrina? Será que. Como é que você está vendo essa situação, Ed? A gente consegue fazer essa ponte diretamente ou a gente precisa mudar o rumo?
Bom, na verdade, progredir é algo desafiador, porque ele impõe algumas mudanças de paradigmas, de entendimento, ousar ser diferente sem modificar a essência, né? No nosso caso, estamos falando da doutrina espírita. O nosso grande desafio sempre vai ser como alcançar mentes que estão em diferentes níveis de conhecimento, não só doutrinário, mas como ciências do mundo, e diferentes sociedades que têm uma interface muito característica com determinadas culturas. Eu não posso querer conversar e falar de doutrina espírita com o mesmo linguajar e a mesma profundidade para pessoas que têm realidades intelectuais, cognitivas, diferentes. Não só diferenças, por exemplo, de idade, eu falar de doutrina espírita para uma criança de 5 anos é diferente metodologicamente para um adolescente, que é diferente metodologicamente para um adulto, e é diferente metodologicamente para uma pessoa de idade muito avançada, que tem experiências, geralmente, tem experiências culturais e de vida muito diferentes. Nosso desafio é esse. E às vezes a novidade ela agride alguns, empolga outros, traz medos e às vezes é uma sensação de profunda novidade, né? O movimento espírita tem tentado fazer isso. Algumas vertentes ainda são um pouco mais preocupadas em não fazer nada muito novo. Outras já são, entre aspas, ousadas e às vezes nesse afã de fazer um negócio bem interessante, bem legal, acaba errando um pouquinho no tempero. Mas isso é o comum, é o normal, é assim que a gente trabalha. O espírito humano, ele evolui muito por tentativas e erros e vai acertando, vai errando, vai acertando mais, até que um dia nós estamos aí em pleno voo, em céu de brigadeiro, né? Trabalhando pelo bem.
Isso aí. E você, Antônio, acha que você está naquele grupo que quando surge uma novidade se empolga ou agride e reage conforme o Ed falou? Como é que você se enquadra aí em relação às novidades?
Cara, eu sou super adepto das novidades, né? Digamos que eu sou um cabeça aberta, né? Eu gosto de experimentar as novidades que estão rolando aí, principalmente, né, na área de tecnologia, e a gente sempre tem essa divisão entre doutrina, né, e mundo atual, assim, né? Às vezes a gente tem na nossa mente essa divisão e tem um pouco de dificuldade de aplicar isso, acha que é inaplicável, quando, na verdade, são coisas que estão conectadas, né, que estão unidas, né? A gente não consegue, não pode separar, né? E também a gente não pode, a gente tem que também ter essa separação de doutrina espírita e movimento espírita, né? Que a gente falou também no último podcast, né? Que o movimento espírita somos nós, espíritos, que estamos na caminhada evolutiva, que estamos tentando, né, progredir, que vamos errar, que vamos cair, que vamos levantar, né? Agora, a doutrina em si, naturalmente, ela tem toda a aplicabilidade, né, em tudo que tem surgido aí no século XXI, em todas as novidades, né, que, claro, a gente vem de um período aí de grande repressão, né, e a gente está agora num movimento agora de mais liberdade, né, onde as pessoas estão abrindo a mente no sentido de experimentar, de verificar, e como o Ed falou também, né, a gente precisa testar, né. Eu até estava lendo um livro sobre esses dias falando sobre hábito, aquele livro que eu estou lendo sobre hábito, que eu já estou lendo algumas semanas. E eles tinham dividido dois grupos para a criação de um hábito, né, digamos assim, né, um grupo que ia, na verdade, ele estava explicando sobre a criação do hábito, né, e falava que você tinha um grupo de fotografia, uma turma de fotografia, e essa turma de fotografia ia ter uma turma que ia trabalhar com quantidade de fotos, e elas tinham que tirar uma grande quantidade de fotos para tirar 10, e outra turma ia trabalhar com a qualidade, eles tinham que tirar uma foto só, com a melhor qualidade possível, né? E qual foi a turma que teve o melhor desempenho? A melhor foto? Foi a turma da quantidade, porque eles testaram mais, né? Eles se abriram no sentido de, pô, vamos testar aqui essa iluminação, vamos testar aqui esse outro ângulo diferente. Enquanto a turma que estava trabalhando só com a qualidade, que só tinha uma chance de ter uma foto só, eles ficaram muito tempo divagando sobre a perfeição, né? O que que é a perfeição, né? Como vamos atingir a perfeição, né? Então, esse grupo da quantidade que se permitiu, digamos, testar, vamos tentando, um ângulo tal, uma iluminação tal, uma outra lente, então, eles fizeram mais de 100 fotos e teve uma lá que foi a perfeita, mas eles conseguiram ali através dessa tentativa e erro, tiveram que tentar, né, experimentar. Claro que nós, como espíritas, já vamos adquirindo uma certa responsabilidade, né? Conhecimento traz responsabilidade. E a gente também tem que ter essa atenção, né, dentro do nosso comportamento, dentro das novas possibilidades, né, para que a gente consiga se manter alinhado, né, ao que se espera desse verdadeiro espírita, né? Aquele que está buscando ali se melhorar, enfim, não fazer mais do mesmo.
Perfeito. E aí vocês acabam se unindo, né, no que tem por trás, que é justamente essa sensação de maior liberdade, né, que é o que a gente tem hoje em dia, que talvez seja uma das grandes diferenças, né, do século XXI para o século XIX. E justamente essa questão do testar mais, que o Antônio acabou de falar, né, desse livro, desse movimento, assim, de você não ter certeza, mas você tentar. O Ed estava falando antes sobre a gente ter esse enquanto membros, né, do movimento preocupados, né, com a divulgação, de querer fazer esse esforço de tradução, de levar a mensagem de uma forma mais limpa, mais clara. ele parece que se choca um pouco, né, com essa ideia de pensamento religioso, né? Porque geralmente quando a gente pensa no espectro de religiões enquanto instituição, as religiões normalmente são têm uma característica em comum, as religiões institucionalizadas, né? Elas têm estruturas rígidas, né? Têm posturas conservadoras porque elas estão conservando um conjunto de conhecimentos que foi transmitido por alguém que eles entendem como um guia. Então, qualquer denominação, não só cristã, quanto as orientais, etc., tem esse perfil, né? Então, parece que é esse caráter progressivo da doutrina, né? Esse desafio que se coloca para a gente, quanto trabalhador no século XXI, de fazer, de levar essa mensagem, de contextualizar a mensagem, é um pouco um exercício inédito, né? Era essa a minha conclusão que eu ia concluir, que mesmo as tentativas de você fazer adaptações à modernidade, né, para tentar trazer os jovens com música, com banda, com instrumentos, são para você voltar a frequentar, mas o ensinamento, né, o que é considerado pecado normativo, etc., é o mesmo, né? Eles só querem que você frequente de uma forma mais interessante, mas o conteúdo ele é o mesmo, né? Não existe esse perfil progressivo em outras
Forma, né?
instituições
Forma, né?
religiosas.
Tudo, né?
E exatamente. A gente não, o caráter progressivo da Gênesis é justamente esse, onde a ciência está indo, a gente pode ir adaptando, até porque a gente também sabe que a doutrina ela deveria ser submetida ao controle universal dos espíritos. E os espíritos continuam se comunicando, se comunicavam antes de Kardec e continuaram se comunicando depois. Então não é um trabalho aparentemente fechado, né? Mas esse tema aí da amplitude da doutrina, a gente pode fazer um encontro só para falar sobre ele. O que eu queria trazer para o Ed é justamente essa questão da liberdade que a gente estava falando e que aparentemente tem essa contradição com essa ideia de um pensamento religioso. E como é que a doutrina espírita ela pode contribuir no século XXI com essas questões relacionadas à liberdade? Assim, a gente tem um diferencial? Qual é o enfoque da doutrina?
Então, na verdade, a doutrina espírita ela não proíbe nada. Mas o que a gente tem que ver é se convém ou não. E a pertinência das ações, das ideias inovadoras, ela passa muito pelo seu ambiente, pelo seu público, pelo contexto, até de esse público vai entender aquilo. Ah, como eu vou falar isso para o público? E às vezes nós temos que nos questionar: será que o momento é pertinente para fazermos isso com esse público? Quando a gente avalia isso de uma forma muito muito integrada, muito sinérgica, vale a pena nós irmos adaptar, ir adaptando nossas ações, a nossa metodologia de falar, exemplificar a doutrina espírita, de forma leve, suave, aos poucos. Eu penso e acredito profundamente que inovações são muito bem-vindas, mas elas precisam ter um preparo. Nada dá saltos na vida, a natureza não dá saltos, mas a gente pode, aos poucos, conversando, planejando, planejamento, toda e qualquer inovação tem que ter um planejamento. Nós temos que respeitar os processos, entre aspas, organizacionais das instituições que nós estamos pertencendo e ir trabalhando pelo convencimento do bem e não por violentar consciências. Quando a gente fala de religião, nós temos a religião, nós temos as igrejas e nós temos a religiosidade. Não necessariamente eles estão em sintonia. Às vezes a religião é muito boa, muito completa. As igrejas, que são compostas por pessoas que estão ali, ou remuneradas ou apenas muito bem dedicadas, muito dedicadas ao trabalho. E temos a religiosidade, que vai muito da nossa capacidade interna de entender todo esse processo, assimilar, internalizar isso, compreender e depois externalizar nas nossas atitudes e palavras. Isso é tão complexo, que o próprio Cristo foi um inovador, que muitas pessoas não gostaram da sua inovação, e devolveram ele para o plano espiritual por meio da cruz. O próprio Cristo passou por uma análise crítica pesada sobre isso. E se fosse tão fácil para nós seguirmos receitinha de bolo, ler, aprendi, vou executar. Nós não estaríamos aí há mais de 2.000 anos, com inúmeras experiências religiosas, inclusive, e ainda tentando aprender quem é esse tal Jesus Cristo. Tá
Verdade.
vendo como é que é?
Antônio, o Ed está aqui falando sobre a forma, né? Mas eu estou tentando focar aqui para a parte prática. Nós somos espíritas no século XXI, estamos aqui encarnados em 2024. Nós temos uma liberdade que provavelmente nunca houve antes. A gente pode basicamente fazer o que a gente quiser, que era uma coisa que na época de Kardec, no século XIX, eles já não podiam, existiam, além daquela questão social,
Muito
de
controle.
estratificação. Tinha muito controle, tinha questão toda de modos e de com quem você está falando e etc. Hoje em dia a gente não tem isso, né? Então, como que a doutrina pode contribuir ou se pode contribuir com talvez esse excesso de liberdade? O que que ela fa nos fala? O que que ela pode nos ajudar nesse ambiente, nessa sociedade que a gente vive, em que a gente pode fazer tudo?
E agora, Miguel, só, antes do Fortunato falar, eu só quero te fazer uma observação. Talvez os espíritas brasileiros tenham essa liberdade.
É,
Ser espírita
exatamente.
em 2024, no dia de hoje, em muitos países, serão perseguidos e talvez até mortos. A
Verdade.
nossa sociedade, inclusive, numa grande porcentagem do mundo, mais da
Verdade.
metade do mundo, inclusive, não é cristã.
Ótimo. Então, estamos falando do Brasil em 2024.
É.
Então, como? O que você acha, Antônio? A doutrina contribui ou não contribui? Como é que ela, o que que ela fala sobre a liberdade? Que a gente tem a plena liberdade?
A gente tem liberdade com responsabilidade, né? Eu acho que a doutrina ela contribui principalmente nesse aspecto de que, na medida que vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo, vamos apreendendo a doutrina, nós temos uma maior responsabilidade pelas nossas atitudes. Então, pô, o meu comportamento, por exemplo, nas redes sociais, né? Pô, o que que eu estou postando, né? O que que eu estou escrevendo? Então, por exemplo, tem uma rede social que eu gosto de usar, que é o Twitter, né? Cara, o Twitter é uma rede social que, vou contextualizar aqui para quem não conhece, né? É como se... Vamos pegar aqueles relatos do umbral ali, das zonas espirituais, daquelas zonas bem pesadas. O Twitter, ele é isso. Porque ele é um lugar onde cada um ele fala o que quer. Ninguém tá nem aí para a opinião do outro. O cara, se um é contrariado, vem o outro lá já te esculhambando. Então, tem uma rede social que, por muitas vezes, você tem vontade de escrever coisas pesadas, né? Então, e por vezes a gente acaba se pegando, escrevendo e daqui a pouco apagando, né? Assim, ou se escreve, mas você não postou ainda, né? Você está escrevendo assim, não vou postar isso aqui, não, porque isso aqui é bem pesado, mas dá vontade. Né, dá vontade de postar. Então, acho que a doutrina ela nos traz essa responsabilidade. Inclusive, eu não sei se eu falei isso aqui ou em outro lugar, mas os meus amigos de trabalho sabem que eu sou espírita, né? E claro que fazem brincando, tal. A gente tem as nossas zoeiras, tal. E aí o pessoal fala assim: Nossa, mas você, um seguidor de Kardec, está falando isso, está postando isso. Que figurinha é essa que você mandou? Né? Então, depois pode... daí ele fala assim. O cara, segunda-feira, posta um podcast e na terça tá mandando isso aqui no grupo. Não é possível, né? Então, a doutrina, ela, eu acho que, assim, na minha visão,
Esse somos nós, mas esse é o espírito atual. O
traz
espírito evolutivo é esse.
essa responsabilidade sobre como estamos vivendo, como estamos lidando, né? Assim, porque a gente fica mais consciente, e, claro, eu posso assumir, não, isso ainda me compraz. Eu vou assumir essa responsabilidade aqui do que eu estou fazendo, tal, né? Eu sei que, até como o Ed falou, né? Tudo me é lícito, mas tudo me convém. Posso falar o que eu quiser, mas vou me responsabilizar.
Ótimo. E aí, Ed, aproveitando que ele está falando dessa questão de uma rede social, né, que dá vontade de escrever coisas pesadas e depois a gente muda de ideia, como que a doutrina pode ser útil em pleno 2024 nessas situações em que a gente, né, se encontra em determinados ambientes da web aí, que a gente, né, surgem essas vontades?
Então, ser espírita no ambiente de rede social, ele pode ter muitas facetas, né? Às vezes a gente está naquele papel de doutrinador, a gente quer passar a doutrina, muitas das vezes doutrinar, entre aspas, ensinando alguém a fazer alguma coisa, mas a gente pode também ser apenas um exemplo do que é vivenciar os conhecimentos cristãos, as visões espirituais de como se vive no mundo. Pelos nossos comentários, pelas nossas atitudes. Eu penso que é do que, apesar de tudo, nós que somos ainda seres em evolução, estamos aí lutando muito para poder ser um pouquinho melhor, a gente pode sim fazer comentários, muitas das vezes até piadas, desde que sejam construtivas, não sejam ofensivas, que não traga que não fere nem a honra, nem a lei, sabe? A gente tem coisas engraçadas, comentários engraçados que não tá ferindo ninguém. A vida precisa ser alegre e leve. A doutrina espírita é séria, mas não é sisuda. Ela não é algo que tem que ser tratado como se fosse algo triste, lúgubre, sabe? Todo mundo carrancudo. Não. Vamos viver o mundo conforme nós devemos viver a nossa época, fazendo as nossas atividades, as nossas brincadeiras, os nossos momentos de descontração, mas com um claro objetivo, que tudo e qualquer coisa que eu faça, eu tenho responsabilidade, mas eu preciso ter um aspecto nobre. Eu preciso querer chegar ao ponto que aquilo que eu estou fazendo vai me trazer uma alegria, uma leveza, algo de bom. Né? Eu não posso. Claro que nós vamos errar e, às vezes, fazer alguma maldade a alguém, mas essa maldade, ela deve ser para nós espíritos o máximo não intencional. A gente não pode ter intenção de errar. Né? Porque até a verdade nua e crua, dita assim, sem nenhum tipo de caridade, é uma agressão imensa. A gente não precisa mais disso. As redes sociais, elas nos testam. Todos os dias nos provocam, todos os dias, porque nós vivemos inclusive o momento da informação gratuita. A informação chega de várias formas, sem gastarmos tanto para comprar um livro, para poder fazer um curso. Não necessariamente a informação é de boa qualidade, e às vezes nem verdadeira é. Então nós temos que ter esse crivo, analisar, criticar, cuidar e ver se é verdade, se não é. E testando, conversando, assimilando, eu penso que nós espíritos não devemos ser jamais pessoas que querem converter as outras, fazendo um proselitismo religioso e muitas das vezes impondo e violentando a consciência alheia. Eu acho que isso é um equívoco que nós devemos evitar e tentar muito não realizar.
E só
Ótimo.
complementando aqui, Miguel, a minha resposta, assim, vindo aquilo que você me perguntou, além da disciplina, né, tem a questão do respeito, né? Dentro do amor ao próximo. Então, quer dizer, qual foi o maior mandamento lá? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo com a si mesmo. E como é que isso se enquadra hoje? Cara, a gente está numa sociedade livre, mas vamos pegar Brasil, né? Trazendo novamente. O Brasil é sociedade ocidental, né?
É.
Não só espiritismo, assim, estou falando, pô, Ocidente, Europa, Estados Unidos, e cada um faz o que está fazendo o que quiser. Né? Tem, pô, em termos de se vestir, né? De opção sexual, do cabelo e da roupa, né? E de profissão, sei lá. E eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é aprender a respeitar as escolhas, né? Eu acho que esse é um grande problema que a gente está vendo hoje, que as pessoas não estão respeitando as escolhas alheias. As pessoas estão se sentindo muito agredidas por uma escolha do outro que não afeta em nada a vida dela. Né, que não afeta em nada a vida dela. Então, assim, a gente tem que aprender. Acho que a doutrina, nesse sentido, nos traz essa questão do respeito, que a gente esquece, né? Que
Olha aí, a gente acabou de chegar na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, né? Muito bem. Porque no Kardec, né, faz a pergunta: como é que a gente reconhece um progresso real no espírito, né? Como é que você reconhece que ele está se elevando na hierarquia espírita, né? E aí os espíritos respondem muito rapidamente, né? Falando que é pelos atos, né? De acordo com como ele pratica a lei de Deus. E aí Kardec não achou suficiente. Ele faz um texto, né? Logo em seguida, né? Que é o que a gente conhece como o homem de bem. E ele tenta especificar, né, quais são as características desse homem de bem. Todo espírita que estuda, que frequenta alguma casa já ouviu essa expressão, mas o último parágrafo dessa mensagem de Kardec, ele fala assim: respeita, né, o homem de bem. Enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Então, ele fala de outras coisas, mas exatamente isso que o Antônio está falando, também nos parece que essa atualidade, né, esse século XXI, né, esse espírita na atualidade, ele está sendo convocado, né, está sendo convidado, está sendo chamado a desenvolver esse aspecto do respeito, porque a pluralidade nos desafia. Quando a gente tem lá, na época de Kardec, uma sociedade do século XIX mais estratificada, mais enrijecida, né, mais parametrizada,
As
você
pessoas tinham
tem
medo de frente, né?
E isso, você fugia da diferença, na verdade, você tinha que ficar ali conforme as coisas andavam, né? Hoje em dia, com toda essa movimentação que o Antônio falou, que aconteceu, né, de tipo, principalmente dessa busca pela igualdade, né, de aparecer, né, de se buscar reparar injustiças, etc., a gente está tendo que conviver com a diferença, inclusive com questões que a gente internamente pode até não concordar, mas que em sociedade a gente precisa respeitar, né? Então, é um ponto que a doutrina é revolucionária e pioneira, né? Que lá em 1857 já estava falando algo que a gente hoje, ainda em 2024, tem essa dificuldade, né? De
Dificuldade.
aprender a aceitar e a respeitar o próximo.
Mas
E só lembrando que.
você falou
E
algo
só
muito
lembrando.
legal. Você não precisa concordar. Mas
Isso
você
aí.
tem que. Quer dizer, você não está querendo obrigar ninguém a
Isso.
concordar com nenhuma ideia, né? Você quer que a pessoa respeite a ideia alheia. Não que ele concorde com ela, mas que ele respeite, né? Acho que esse foi
Exato.
o ponto que você falou. Me chamou a atenção aqui.
Inclusive, os grandes diferenças e problemas sociais com essas diferenças, inclusive que vocês citaram, muitas das vezes nós espíritas temos a obrigação de acolher os diferentes. E a gente confunde em acolher com concordar ou com incentivar. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando exatamente de ter essa compreensão, de ter esse respeito. Cada um tem o seu tempo. E às vezes o diferente pode estar mais certo do que a gente, inclusive, né? Isso muitas das vezes isso acontece. A gente sobe no pedestal muitas das vezes porque a gente acha que é muito culto, que a gente já leu demais, que a gente estudou demais e a gente está certo em vivência, esquece da caridade, de todos os ensinamentos do Cristo. Mas é bem,
Exatamente.
bem interessante mesmo.
E a gente falando justamente sobre esse ambiente virtual, que é tão típico também na nossa época, e também em relação aos respeitos, a gente lembra da outra parte do texto, quando ele fala que o homem de bem, Kardec, né, fala que o homem de bem, ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Isso aqui era o máximo que ele conseguiu abranger, né, lá quando escreveu. Mas hoje em dia a gente sabe que poderia colocar várias outras, né, motivos de discriminação, mas ele fala que sem distinção de raças nem de crenças, a gente pode botar sem nenhum outro tipo de distinção, né? E aí isso, no ambiente da rede do mundo virtual, a gente também pode pensar, por exemplo, que tá muito comum hoje em dia a gente ver mentira na internet, né? Então eu acho que o espírita, ele quando lê, né, isso aqui que foi escrito tão lá atrás sobre a gente ter que ser bondoso, humanitário e benevolente, a gente passa a ter também essa responsabilidade pelo que a gente compartilha nessa rede, né? Da gente verificar a informação, da gente verificar qual é o intuito daquela mensagem, não é da gente ser apático, né, ignorar o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a gente não só pode, como a gente deve se manifestar, se posicionar. Agora, a gente sempre tendo esse olhar, né, criterioso, cuidadoso, para ver se a gente está sendo benevolente ou se às vezes a gente está compartilhando uma mentira, participando ali de um processo que pode, né, prejudicar alguém. E isso traz uma grande responsabilidade para a gente.
Mas
Isso é difícil.
é engraçado você falar isso aí,
Pode
porque
falar.
me vem na mente
Diga, Antônio.
um conflito que eu sofro às vezes. Porque às vezes eu tenho vontade de compartilhar certas coisas que talvez, sei lá, eu acho que é o correto e tal, mas tu vê como eu tenho o meu conflito. Mas se choca com. Mas tem uma galera aqui que sabe que eu sou espírita, acho que se eu postar isso aqui não vai ser legal. Vai de encontro, vai
É
te
o filtro, né?
Vai te chocar, assim, né? Tipo, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Assim, hipotético não. Assim, eu posso até ser cancelado, né? Mas tudo bem.
Um
É,
amigo meu fez isso.
eu sou policial. E você tem os cursos policiais, e os cursos policiais, aí é uma visão minha. Para algumas atividades, não estou ao curso de formação, tá? Existem algumas atividades, algumas tropas policiais que executam missões, assim, de nível, alto nível de risco. E para você formar aquele cara, às vezes você tem algumas situações muito pesadas, né? E assim, que eu acho, na minha visão, dentro do que a gente vive hoje na sociedade, e infelizmente a gente ainda vive muita violência e ainda tem algumas coisas que são necessárias. Até se a gente for pegar mesmo, se a gente for pegar na literatura espírita, você tem lá aqueles grupos que vão fazer resgate, que vão fazer atendimento, tem uns seguranças, cara. tem uma galera lá com tipo uns armamentos
Equipados, equipados,
equipados para controlar. Então,
equipados.
assim, imagina, a gente está falando da espiritualidade, não é, isso está relatado na obras complementares, né? Então, assim, beleza, né? Mas tem gente que não tem noção desse universo e acha que aquilo ali é errado, né? Não, isso não.
Errado em que sentido?
Errado em sentido que, assim, aquele
Não,
tipo.
dos excessos, que fala dos excessos, né?
Aquele tipo de formação não pode ter esse excesso, tal, 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 mas assim, sendo que foi uma coisa que às vezes o cara tá lá porque ele quer, ele é voluntário, ele acredita naquilo, né? Mas enfim, tô querendo dizer o seguinte, que eu não vou compartilhar um negócio desse, mesmo que eu acredite que, assim, que dentro daquele contexto tem alguma lógica, porque é como se eu tivesse, pô, ah, então você é espírita e apoia a violência. Não é bem assim, entendeu? Porque as pessoas, ou é 8 ou 80, né? As pessoas não
Exato. Mas é a pertinência, né?
Então, eu prefiro, às vezes, alguns tópicos que eu sei que talvez vão agredir, né, o espírita, ou eu prefiro não postar, para não criar polêmica, entendeu? Ou para não atacar, para não, de certa forma, eu acabo me colocando, às vezes, como um representante da doutrina, né? Assim, então, eu não quero, se é algo que pode causar um conflito, que eu vou ter que explicar o que eu quero dizer, então, eu prefiro não colocar, né? Então, eu estou falando de um contexto específico, né? Assim, que às vezes me causa um conflito entre, pô, eu acho que isso aqui nesse contexto, no planeta Terra, planeta de provas e expiações, isso aqui é válido, apesar de ser algo ainda muito primitivo, né?
Olha que interessante, né? Esse mecanismo, esse pensamento que você compartilhou com a gente, é exatamente o que está escrito lá no Homem de Bem, quando ele fala, né? Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Se você acha que está fazendo justiça com isso, né? Ao não publicar o que você gostaria, né? Pelo menos internamente, você está. Agindo como um homem de bem. Agora, eu acho que a questão que é interessante e é difícil da gente conseguir aproveitar no teu exemplo, porque você não falou exatamente qual é a notícia, né? Agora, por exemplo, se você é um policial, a gente sabe que existem. Você está sem som, Antônio.
Tem som?
Falhou, você ouviu você falando, mas não apareceu o som.
Tem som? Tá me ouvindo?
Voltou, voltou.
Ah, tá.
Mas eu só ia exemplificar assim, que, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, existe excesso policial, a gente sabe que é uma minoria, mas a gente sabe, eu sou advogado, a gente sabe que tem muito advogado que comete ilicitudes, mas não é todo advogado. A gente sabe que existe empresários que são corruptos, né, de que desvia dinheiro de obra, que não sei o
Claro.
quê, mas não são todos. Então, acho que se a gente, né, não for, por exemplo, né, não se sentir à vontade para compartilhar conhecimento da nossa área, porque um ou outro agiu de forma irregular e indevida, a gente acaba virando refém, não vai poder compartilhar nada, vai só compartilhar frases de Kardec, né, frases de Jesus, porque a realidade é composta de pessoas falíveis, né?
Eu nem falei
Na
de
ingresso.
eu nem quis falar de excesso policial nas abordagens, não. Eu estava falando mesmo assim de curso.
Treinamento mesmo, né?
Existem treinamentos, né, para algumas tropas especializadas, que são treinamentos que vão levar o camarada a um
O seu
desgaste
limite.
emocional, psicológico, físico, assim, pesado. E que tem pessoas que vão olhar aquilo e vão falar assim, nossa, isso é tortura, nossa, isso é aquilo, que vão ser totalmente contrárias, né? Então, assim, eu postar isso aí, divulgar isso aí, parece que eu estou, né, certa forma, ah, então você apoia a tortura? Não, não é isso, cara. Entendeu? Tem um contexto dentro do qual aquele camarada tá lá e ele vai ser colocado à prova e que ele está lá porque ele quer. Enfim, foi só um exemplo de uma situação que eu
Não, mas
duas vezes em compartilhar para não causar polêmica, porque eu não tenho que ficar me explicando, né? Assim, então, é melhor não causar uma cisão, né?
Mas ser espírito no século XXI é exatamente isso, é nós vivenciarmos a nossa doutrina, ou tentarmos vivenciarmos nossa doutrina em todo e qualquer tipo de ambiente. Eu falo isso muito claramente, é muito fácil ser um excelente religioso dentro, debaixo de do teto de uma excelente instituição religiosa, cercada por excelentes trabalhadores e companheiros que comungam do seu pensamento religioso. Isso é muito fácil. Agora, o desafio não é esse, o desafio é você ser um bom espírita ou tentar ser um bom espírita em ambientes, digamos, diversos, seja esse dentro de um curso de formação policial, dentro do seu trabalho, dentro de um local em desequilíbrio, dentro da sua saída, da sua balada, dentro de uma boate, sabe, num canto onde todo mundo está fazendo atos não tão adequados, mas você pode e deve vivenciar e demonstrar essa tentativa de ser um bom espírito. E a gente não pode se privar, se esconder do mundo, que às vezes é um mundo agressivo, cheio de coisas que não necessariamente a gente concorda, e simplesmente evitá-lo, não. O próprio Cristo não fez isso. Cristo só andava com pessoas que precisavam do seu exemplo, da sua palavra. Ele não se furtava, ele não ia se reunir aos melhores e mais evoluídos. Pelo contrário, eu utilizava, pegava eles e assim, vá, se espalhem, levem a mensagem, vivencie, coma com eles, viva com eles, dance com eles, ensine. E o exemplo, sem dúvida nenhuma, arrasta. Hoje nós temos redes sociais e, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, que consegue levar com muita facilidade a informação para milhares.
E essa
Mas
reflexão que a gente está fazendo aqui sobre redes sociais, eu acho que é a primeira vez que a humanidade se depara com esse tipo de situação, porque são pensamentos que a gente consegue. Quando a gente olha para o story de uma pessoa, não sei se vocês já pensaram nisso, mas quando a gente vê os stories, a gente está vendo o que aquela pessoa está pensando, porque geralmente, tirando os stories que são conteúdo que você mesmo criou, que também é o seu pensamento direto ali, mas o que você cria, o que você compartilha, você está deixando compartilhando com as pessoas coisas que você pensa, então que dali faz parte do seu da sua psique, né? Então, e isso no passado, antes da internet, ninguém
não
cogitaria essa
tinha.
discussão. Será que eu posso mostrar meu pensamento para os outros? Né? Isso
Exato.
era uma coisa que ficava para o plano espiritual. A gente sabia que no plano espiritual, um espírito mais evoluído consegue ver o que a gente está pensando, né? Mas de igual para igual não consegue. Mas agora a gente está num patamar da sociedade que a gente consegue ver o que o outro pensa. Então, de fato, a gente passa essa responsabilidade maior sobre os nossos pensamentos e, como o Antônio falou, se ele acha que aquela atividade que ele faz ali pode, né, gerar algum tipo de comoção, né, pode afetar alguém, a gente evita, né? Da minha
Claro.
perspectiva também isso acontece. Às vezes tem vontade de compartilhar piadas, sabe, assim, coisas que eu acho que são engraçadas. Eu também penso nisso. Ah, cara, eu vou compartilhar isso aqui engraçado, tô aqui, né, com uma imagem profissional e tal, sabe, faz sentido. Eu acho que assim, tem pessoas que trabalham com isso, ganham dinheiro com internet, né, tipo, tem seguidor compartilhando coisa de zoação. Ah, é o perfil de cada um, então é uma análise que cada um tem que fazer, mas a doutrina nos convida a isso, a pensar nas consequências, né? Ter essa responsabilidade.
Você sabe, eu tenho dificuldade até de compartilhar algumas mensagens que parece lá de Divaldo, falando escrita, né? São textos. Divaldo, Chico Xavier. Eu acho que eles, cada um já deve ter mais de 1.000 livros a mais que os outros inventaram, colocando coisas que eles disseram. E às vezes são até frases interessantes, mas eu não sei se foram eles que disseram isso. Não sei em que momento eles disseram isso. Entendeu?
Exato.
Até isso eu tenho dificuldade.
Exatamente. A gente passa a ter um chamado à coerência, né, Antônio? Inclusive no ambiente, antigamente a gente tinha essa preocupação quando estava na rua, quando estava no trabalho. Agora, no celular, a qualquer momento você está ali podendo se expor, né? Então a gente passa a ter que vigiar com mais frequência. O
É,
que você ia falar?
às vezes você faz um comentário em um post alheio tal, e assim, gera super uma polêmica. E até outro dia eu comentei um negócio num grupo de concurso, num postagem de concurso, falei, cara, quer saber, eu vou apagar isso aqui. Isso que vai dar problema e vai sobrar para mim daqui a pouco. E
Prudência, né?
é prudência, prudência, né? Mas são
Não.
questões. Tudo, vocês veem, né? Tudo que a gente está falando são características do espírito do homem de bem, né? Do cego, é o cara que pega pela justiça, é um homem prudente, né? São características que se tem bom senso, né? Hoje em dia está faltando bom senso, né? Então, vê, por exemplo, essa questão agora das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Cara, as pessoas estão mais preocupadas com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Não, mas fulano doou. Não, mas fulano não está usando as suas redes para divulgar. Cara, as pessoas estão preocupadas. Assim, de certa forma, isso me causa um incômodo. Assim, isso me causa um incômodo. É, eu vejo rede social, as pessoas, ao invés de estarem ajudando ou divulgando, estão preocupadas se o Neymar doou ou não. Ah, pô, será que o Neymar doou? Não, o Neymar não doou, não falou nada, né? Ah, o fulano não doou. Ah, mas fulano tá muito pobre. As pessoas só querem. Nossa, causa uma tensão. Eu fico, meu Deus, as pessoas estão mais preocupadas com o outro do que consigo mesmos.
Mas nós somos ainda seres ainda muito imperfeitos, né? A gente tem que até a tolerância nisso, nós temos que ter a compreensão. Eles não sabem o que falam, eles não sabem o que fazem. Cristo não falou, não via assim a gente.
Exatamente, é indulgente para com as fraquezas alheias, né? Porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então a gente está conseguindo bater aqui todos os tópicos, né, do homem de bem, mas isso é muito revolucionário, né? Porque se a gente parar para pensar, a doutrina ela nos convida a essa constante atualização, né? Então, não é porque isso aqui foi escrito em 1857 que a gente está aqui no mundo das redes sociais, uma coisa que nunca existiu antes na história da humanidade, que essas coisas não se comunicam. Pelo contrário, a gente continua tendo essa responsabilidade, né? Esse chamado a buscar ser esse homem de bem, inclusive nesses ambientes, né? Não é uma terra selena, não é porque ainda não existe uma regulamentação, não é porque a gente vê abuso, não é porque a gente vê mentira, não é porque a gente vê ódio, que a gente precisa entrar nessa onda. Pelo contrário, a gente precisa mostrar que a gente é espírito também, né, nesse ambiente.
E é um
Quer
desafio, né?
falar?
Não, é um desafio, assim, dentro, porque a gente não sabe lidar com essas coisas novas, né? Quer dizer, estamos aprendendo. A gente é da geração que está
Estamos
aprendendo.
aprendendo.
Tá. Então, realmente é uma grande prova, né?
E aí, gente, para a gente tentar afunilar aqui, para a gente finalizar, eu queria saber de vocês dois, porque quando começa o comentário de Kardec, ele fala que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, né? Então, como é que a gente pratica essa lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza nos dias de hoje, por exemplo, no próprio ambiente virtual?
Pergunta difícil, né? Porque se tem uma coisa que eu não tenho é essa pureza toda. Então, assim, a minha limitação de ser humano é impuro, ele não me dá, não me qualifica e não me traz a capacidade de fazer movimentos perfeitos de amor e caridade. Então, eu faço isso dentro dos meus limites, que
Isso,
vai
acho que é.
desde os meus limites físicos, os meus limites de compreensão. E às vezes o meu máximo, ele é insuficiente para muitas pessoas que estão me observando.
Isso,
Mas
é
é o meu máximo.
no seu máximo, essa que é a proposta, no seu
É.
máximo, do que você consegue ser de homem de bem, o que que é praticar essa lei de justiça, amor e caridade para o Ed encarnado?
Muito Ed está pensando aí.
Ah, pra.
Quer pensar mais, Ed? Quer pensar?
Não, pode falar. Pode falar.
A coisa que me veio na mente assim foi cancelamento. A gente hoje vive na sociedade hoje do cancelamento, né? Todo mundo é cancelado, né? Ou é 880, ou é branco, ou é preto, né? Nunca tem um meio termo e qualquer coisinha que as pessoas fazem hoje é motivo para a pessoa acabar com a vida da pessoa. Acabar a vida da pessoa. Fulano, cara, é bem complicado, né? Porque às vezes a pessoa assim, nossa, assim, a gente tem uma lei, né? Aqui no planeta, a gente tem leis, né? As pessoas cometem crimes, elas respondem pela lei. Só que, cara, não, isso não basta para as pessoas. Isso não basta para as pessoas. É assim, existe a gente vive uma sociedade hoje que se persegue o outro, aquele que errou, né? Assim, então, o que é a lei de como é que se vive a justiça, amor, caridade? Primeiro, a gente sendo justo no nosso comportamento com o próximo, né? E essa justiça também está entre a justiça e o amor com o perdão. E o perdão, aí me vem a questão desse cancelamento, né? Eu não gosto disso, cara. Tem assim, tipo, eu sei que tem alguns crimes que são muito brutais, né? E a gente fica muito consternado com isso e tal. Mas por você ver, assim, por exemplo, foi solto essa semana o pai da Isabela Nardoni. Pô, nossa, foi um crime brutal, né? Tal assim, mas beleza, o cara cumpriu a pena dele lá, diante da lei dos homens. Agora, as pessoas, cara, pega a Richthofen. Cara, a menina não pode fazer nada. Ela não pode. Querem que ela se mate, porque ela não pode fazer nada. Tudo que ela faz é quando vocês estão de paparazzi, ela estava com uma empresa, alguém estava usando o nome dela, ou ela junto, para vender não sei o quê. Aí descobriram que ela estava junto, vamos boicotar. Então, assim, a gente. Eu tento, assim, de certa forma, não cancelar. Acho que o cancelamento seria o principal movimento que hoje tem, que eu sou muito contrário, assim, né? Assim, de. Claro, tem coisas que são absurdas. Não cancelar não significa que a gente não possa condenar. A gente pode condenar, criticar, né? Agora, o cancelamento, ele é destrutivo, né? O cancelamento, ele tem esse viés meio de que levar a pessoa ao fundo do poço, né, cara? Assim, não. E a pessoa não pode levantar. Se ela levantar, não. Vai dar uma chance pro cara? Não sei o que lá, não. Né? Então, assim, realmente
É
é
difícil.
difícil. Eu sei que é difícil. Aqui vai
É
falar assim.
difícil.
Aí você vai falar, porque as pessoas vão falar assim, e se fosse com o filho seu? E se fosse com a sua mãe? Né? E se fosse com o pai? Né? Aí entra numa seara que é
Não
melindrosa.
dá para se comunicar, né, com esse tipo de argumentação. Por isso que a gente, quanto espírita, que tem esse chamado, né, é um trabalho que é muito íntimo, né, assim, que as pessoas eventualmente vão dizer o que a gente precisa ter essa convicção de buscar praticar a lei, justiça, amor e caridade. Cada um, como o Ed falou, né, no seu patamar evolutivo de esclarecimento, né, mas buscar praticar essa lei. Conseguiu pensar, Ed, em alguma.
Não, é porque eu tava pensando como Cristo é atual. E como ele na sua inteligência ímpar, ele nos dá uma medida de perfeição, de justiça, que é exatamente o que nós chamamos de amar ao próximo. E esse amar ao próximo, ele tem todo um processo envolvido, e como, o quanto eu vou me reagir com o próximo, o quanto que eu vou amá-lo para poder melhor conviver. E a comparação é exatamente o que o Cristo deu. Ama o próximo como a si mesmo. Ele não está falando nada diferente acima do que você gostaria de fazer para você mesmo, o que você é capaz de fazer contigo mesmo. O máximo que você faz para você, faça para o próximo. O que você vai falar para o próximo? Você falaria para você mesmo? Você ia gostar se alguém falasse para você? Então, assim, é uma referência muito particular, e muito precisa. Se eu conseguir ter esse entendimento de fazer ao próximo, seja um comentário, uma reação, que seja equivalente àquilo que eu mesmo gostaria de fazer para mim, acho que a gente vai acertando muito, nós vamos nos filtrar de forma muito eficiente.
Ótimo. É, eu já entendo que essa lei essa prática, né, da lei de justiça, amor e caridade, realmente ela é um convite para a gente pensar sobre a gente, sobre as nossas ações o tempo todo, né? Porque quando ele fala de praticar a lei, essa lei ela precisa primeiro ela estar presente, viva na nossa cabeça, né? Se a gente não tiver isso como um referencial, cada ato meu, vou tentar ser justo, caridoso e amoroso, eu não vou conseguir vivenciar. E aí, nesse momento de a gente falando sobre redes sociais, eu penso também, será que ser amoroso significa ser conivente, significa ser
Não.
omisso? Então, é uma postura que eu, né, utilizo, que eu acho que às vezes é importante a gente fazer. Eu não vejo todo mundo, muitas pessoas fazendo, né? Mas quando eu percebo que existe, né, algo errado, né, mentira sendo transmitida, que eu vejo que pode ter um impacto, eu me sinto obrigado de fazer a minha parte de contribuir com a verdade, né? Para mim é um ato de amor com o próximo, né, impedir que uma mentira se espalhe, né, que prejudique às vezes determinado projeto, determinada coletividade. Então acho que a gente também, cada um a sua no seu grau, com sua consciência, né? Ver quais são os limites, mas eu acho que também faz parte dessa lei de justiça, amor e caridade, a gente analisar o que está acontecendo, ver se aquele ato é justo, ver se aquilo ali contribui pro amor ou pro ódio, né? E ser caridoso com as pessoas que estão ao nosso redor, que são influenciadas por aquilo, que podem eventualmente ser beneficiadas com aquela informação. Então, ser amoroso e ser caridoso não significa ser bonzinho, né? Nem ser omisso, né? Que
Não.
nem a gente falou.
Quem ama corrige, né?
Exatamente.
E como eu vou fazer isso é que é o diferencial. Se eu vou fazer isso violentando consciência, se eu vou fazer isso ferindo, se eu vou fazer
Ofendendo.
isso educando. O
Exatamente.
amor é muito forte. O amor, ele, inclusive, pode ser muito duro, mas
Exatamente.
sempre visando o bem. Essa que é a grande diferença.
E aí, será que a gente conseguiu alcançar o espírito do século XXI? Vocês têm suas considerações finais?
É, eu
Como é que
acho
foi para vocês?
que a gente vai falar sobre diversos temas aí nessa nossa temporada, né? E todos esses temas perpassam pelo espírito do século XXI, até porque a gente está sempre tentando relacionar com a atualidade, né? Então, com certeza, indiretamente, nós vamos sempre estar falando sobre esse tema, né? Nos mais diversos aspectos aí.
É, e
Ótimo,
para
Ed.
mim o espírita do século XXI, ele é um ser social, é um ser que se comunica, que se interage, é uma pessoa que adquire o hábito de conquistar informação, seja ele pelas redes sociais, por mecanismos virtuais, por livros, mas que a informação no século XXI é o grande diferencial de todos os séculos aí para trás. Então nós temos a obrigação de aprender, de estudar, divulgar e conviver. Não podemos aprender e não repassar, não podemos aprender e não exercitar isso em sociedade. O convite está aí. Aprenda, propague, ilumine. E essa é a minha visão do espírito do século XXI.
E ela,
Faça luz.
Ed, e essa sua fala me lembrou que, na verdade, a tecnologia hoje ela tornou o próximo mais próximo. Nós estamos
Muito.
mais próximos, né? Nós estamos mais conectados. Isso não é por acaso, né? E
Não.
se por acaso, e a gente estava falando muito de rede social, né? Cara, eu tenho um feeling muito grande assim para perceber que ó, quando alguém está com algum problema, está com alguma coisa, aconteceu recentemente com algumas pessoas queridas, assim, que eu percebi uma mudança de comportamento. E eu.
Eu até sei quem são.
Não, e aí eu mandei mensagem, eu falei, tem umas duas pessoas, eu falei assim, tá tudo bem e tal, e não tava. E não tava. E assim, aí é o nosso papel, né? A gente tem esse feeling, né? Para as
Muito.
pessoas que a gente ama, que a gente gosta, às vezes um amigo, né? É, a gente olha assim, cara, será que aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem, né? E sei lá. E a gente tem que aproveitar que os nossos próximos estão mais próximos, não é por acaso, né? Para a gente apertar esse laço, né?
E olha que gostoso que é a gente poder ter essa liberdade que a doutrina nos dá para não nos fecharmos em caixinhas. Porque alguém poderia falar: ah, rede social é só para fofoqueiro, você ficar cuidando da vida alheia. Mas tudo, o instrumento, ele é neutro, né? Ele não é nem bom nem ruim. Como você utiliza é que vai dizer quais são as consequências daquilo. Então, graças a Deus, a doutrina nos dá essa liberdade com responsabilidade para que a gente possa utilizar, apesar dos maus usos que ela pode gerar. Também a gente fazer bom uso dela, né? Que coisa boa a gente poder, né, acompanhar mais de perto as pessoas queridas, poder ser essa pessoa que vai estender uma mão. Então, isso é ser um homem de bem em plena era digital.
Não, as redes sociais são engraçadas, que a gente tem algumas pessoas que conseguem se manifestar na frente do computador com mais liberdade, mas tem outras que têm uma dificuldade, sabe? Você vê, tem pessoas que não colocam nem as suas próprias fotos nos seus perfis, né? Não comentam, assim, ainda como elas ainda têm uma dificuldade de interagir, de ser social. Mas aos poucos elas vão crescendo e se torna um grande laboratório, né? Não é uma terapia, mas às vezes é até terapêutico para elas aprenderem a ler, ouvir, toma coragem de curtir, às vezes faz um comentário. Próximo passo é botar uma foto, aí já sabe a cara da pessoa qual é, né? É um
E é
processo, né?
interessante porque eu ouvi recentemente uma pessoa falando que uma
É.
coisa que me chocou muito, dizendo que não curtia nada que ninguém postava, porque não ia ficar dando ibope para as pessoas, assim, sabe? E aí eu fiquei tão chocado com aquilo, porque a gente já escuta, que nem você falou, né? Tem pessoas que não curtam, não postam porque tem vergonha, porque tem dificuldade. Agora, não querer dar ibope, né? Acho que fala muito sobre a visão da pessoa e aquilo que a gente estava falando antes sobre como a ferramenta, ela é neutra, né? É muito de acordo com como a gente usa, qual é a nossa intenção. Então, assim, eu particularmente acho que é muito importante, sabe, você reagir, não só para você incentivar, porque o homem de bem, como está lá no Livro dos Espíritos, ele pratica, ele interroga a consciência sobre os atos para saber se não fez o mal e se fez tudo bem que podia. Então, eu acho que
Podia.
você curtir o conteúdo de um amigo, você compartilhar, você comentar, você né, reagir. É uma caridade que você está fazendo naquele microambiente ali, né? Quando é
Micro.
feito ali de coração para você querer ajudar, né? Então, assim, pensar que está dando ibope, né? Soa até beirando assim a inveja, alguma coisa assim. Então,
Não, e dentro disso
pode. mas é um processo.
da inveja, né, cara? Tanto que você vê que tem uma crítica que as pessoas fazem, fala assim, não. Instagram, rede social, falta idade. Só mostra o lado bom. Cara, eu penso assim, eu só quero, na verdade, no geral, eu gosto muito de ver a parte boa, não quero ver o lado ruim, não. Eu quero, é como se fosse assim, cada um está mostrando o seu melhor lado, o seu melhor, né? Tem gente que, assim, que talvez tenha algumas pessoas que o melhor lado, para ela, talvez seja só o corpo.
Incomodo.
Não, a
Não,
gente...
e tem gente que se incomoda de ver o lado bom dos outros, assim, né? Nesse sentido de tipo assim, nossa, o Antônio tá lá viajando, tá lá não sei aonde, e ao invés de ficar feliz, ah, que bacana que ele tá lá conseguindo, quero, vou estudar pro concurso para ter essa vida igual a dele. Não, a pessoa fica ali, nossa, mas não
É,
merece, não sei o
exato.
quê, fica
É.
sendo consumida.
Mas essa crítica que as pessoas têm, nossa, não, mas é falsidade. Cara, mas eu quero ver a parte boa, não quero ver a parte ruim.
E se a parte boa não for realidade, que seja pelo menos uma meta, então, para alcançar, né? Que a gente
Exato.
possa ter bons exemplos, né? Mas é isso
Perfeito.
mesmo, cara, é um processo, é um processo. Eu curto muito
Exatamente.
rede social. Eu só tenho uma hoje, que é o Instagram, mas eu aprendo. Eu aprendo muito ali naquele processo de observando as pessoas, né? e me observando também.
Pois é. Então, gente, para a gente fechar, eu queria só ler a pergunta 919, dos Espíritos, ainda lá em sequência da perfeição moral, que pergunta, né, Kardec pergunta para os Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O que que os Espíritos fazem? Falam? Eles voltam lá para a Grécia Antiga, né, lá para o templo de Apolo, né, e falam, né, um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, nós temos esse compromisso, né, relembrado pelos Espíritos aqui, a gente está sempre se observando, se vigiando, não é o outro, é a gente, como a gente reage, quais são os sentimentos, quais são os pensamentos, e é para isso que a gente encarnou. Então, pessoal, obrigado pela troca,
Muito
vamos nos
bom.
preparar. Até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado aí. Foi um
Obrigado.
prazer. E já já voltaremos com um novo episódio.
Muito obrigado, pessoal. Foi ótimo, excelente. Fiquem em paz.
Tchau, tchau.